Em meio à pandemia do coronavírus, com todo mundo dentro de casa, surgiu mais uma rede social. O Clubhouse foi criado em abril de 2020 por um executivo e um engenheiro do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Mas foi depois que o todo-poderoso da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, comentou a experiência que teve com o aplicativo, que o Clubhouse ganhou popularidade. São 6 milhões de inscritos na rede social. O Clubhouse é bem diferente das redes sociais mais conhecidas. Ao contrário do Facebook, Twitter e Instagram, não tem foto, nem vídeo e nem textos, apenas áudio. O aplicativo oferece ao usuário clubes de debate dos mais diversos temas. Nas salas de bate-papo existem os palestrantes que debatem sobre um determinado tema e os ouvintes que acompanham. Os usuários estão descobrindo que o Clubhouse é uma ferramenta para o networking, os contatos profissionais. O advogado Danilo Borges, especialista em direito imobiliário, teve a oportunidade de participar de clubes de debate com profissionais de direito do mundo todo.
Eu já tive em algumas salas que conversavam sobre a advocacia no Brasil, né, advocacia moderna, discutindo formas novas, né, de você atuar. Então foi bem legal conhecer advogados do Brasil inteiro discutindo sobre esse assunto, né? Encabecei algumas conversas também sobre esses assuntos. E eu tive a oportunidade de participar também de algumas salas que falavam sobre a advocacia, sobre o direito, do exterior. Então tinham advogados do mundo inteiro discutindo soluções contratuais, questões de direito internacional, né? A logística de escritório, várias questões bem bacanas, experiências ali que eu pude trocar e conversar. Fiz vários contatos fora daqui, então eu conheci advogados da Alemanha, advogados dos Estados Unidos, né? Até foi bem legal uma experiência que eu tive com uma advogada de Nova York, que lida com empreendimentos imobiliários, com incorporação, loteamentos que nem eu. E aí eu acabei trocando ali umas figurinhas, aprendendo um pouco, né, com a forma deles. Ela ficou bem entusiasmada, curiosa com a nossa sistemática. Disse que tinha clientes que queriam investir no Brasil, que queriam, né, ter essa interlocução, mas que ela não entendia muito do direito daqui. Então foi bem, bem proveitosa, né, essa conversa. Tive uma oportunidade que não fosse o Clubhouse, talvez eu jamais conheceria esses profissionais e poderia conversar com eles. Então foi bem, bem bacana mesmo.
Por enquanto, o aplicativo Clubhouse é restrito. Para entrar, é preciso ser convidado. E o aplicativo só funciona no sistema iOS, ou seja, é preciso ter um iPhone. A jornalista Joyce Bandeira, especialista em marketing digital, diz que a rede social surpreende pela variedade de temas e abordagens que podem oferecer, desde entretenimento a oportunidades de trabalho e muito conhecimento compartilhado.
Pessoas compartilhando meditações guiadas, pessoas comentando BBB. Eu já vi empresas fazendo pitch de empreendedoria, de negócios, né, digitais, salas exclusivas para pitch, celebridades e profissionais muito importantes do mundo inteiro, né? Fundador do Facebook, o Elon Musk. Você consegue acessar salas em que eles estão presentes. Né? Então, isso é muito legal. E eu já estou vendo alguns movimentos de empresas pensando em novas formas de usar essa rede social, né? Além da nossa interação pessoal ali, de buscar uma conexão mais próxima com o seu consumidor, talvez abrir uma sala de discussão sobre um tema, sobre um lançamento. Né? Acho que essa proximidade do áudio, da fala, consegue proporcionar discussões mais interessantes, né? Então, ainda é novo, algumas marcas já estão se movimentando em relação a isso, mas são novas estratégias aí que estão surgindo, e eu acho que isso é uma ferramenta muito positiva para uso corporativo, de empresa mesmo, né?
Você tem alguma dica para quem quer conhecer essa nova ferramenta? Como pode explorá-la?
Legal. Então, ela é uma ferramenta exclusiva de áudio, né? E aí dentro de cada sala você pode ter um speaker, né? Que são as pessoas que vão discutir e falar, ou você fica ali na posição de listeners, né? Que são as pessoas que vão ouvir aquelas discussões. Então, se você está disposto, se você quer conhecer essa nova ferramenta, lembrando até que nesse momento ela é exclusiva para iOS, né? Então, ela só está disponível para iPhone, a gente não tem ela ainda para Android. Mas se você está buscando, você pode usar para estudar, né, entrar em salas de empreendedorismo, de conhecimento de inovação tecnológica, de redes sociais, de marketing. Existem diversas salas sobre esse tema. Você também pode usar para se informar. Eu já estou vendo alguns movimentos ali de salas sobre notícias, sobre atualidades. E também para se divertir, porque tem lugares muito, tem salas muito legais de resenhas de livros, de dicas de séries, de filmes. Então é uma rede social para quem está. O importante é que você tenha ali um tempo para participar desse momento de discussão, de ouvir os áudios, né? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas você selecionar as salas que são do seu interesse e interagir e usar aquilo mesmo como uma forma de comunicação, interação e até de buscar informação nova, né?
E não fica nada gravado, né? Nada que se possa ouvir depois, que se possa, que está ali material pronto.
Então, isso até é uma questão que tem muitos profissionais discutindo, que é o áudio e a privacidade. Como é uma ferramenta nova, e eu até pesquisei isso e não encontrei muita coisa ainda, a questão da privacidade, da utilização de dados, ainda não está muito clara dessa ferramenta, né? O que fica muito claro é que esse áudio que você envia ou esse áudio que você recebe não fica salvo. Né? Você vai utilizar ele ali na ferramenta e você não consegue baixar, gravar, salvar. Ele não sai daquela rede social, né? Isso é uma coisa positiva. Mas ainda não se tem, assim, com muita clareza, qual é a política de privacidade da utilização até dos dados, dessas conversas, como isso pode ser, né? A gente pode ter algum problema ou não. Algo muito interessante que eu ouvi de uma especialista de dados é a vulnerabilidade da fala, né? Então, por exemplo, no WhatsApp ou no Instagram, você consegue criar um fake, né? Porque são mensagens, são textos. E o áudio, né, a voz, já é um reconhecimento ali, né, de identidade mais elaborado, né? Não é tão fácil assim você clonar a voz de uma pessoa. Mas quando você utiliza essas ferramentas, você está dispondo só do áudio, né? Então, se isso pode vazar, se isso pode, né, se é possível salvar, pode acontecer, às vezes, de você, sei lá, ter a sua voz clonada e aí utilizar para outra coisa, né? Então, já há algumas discussões em relação a isso. Como a gente falou no começo, é uma ferramenta muito nova, ainda, né, a própria ferramenta ainda está num processo de desenvolvimento, ela é uma versão beta. Então, é legal ficar atento, aproveitar a ferramenta, experimentar, mas estar atento, assim como essa, o Instagram, o Facebook, a questão de privacidade, né, o que você libera ali no celular, para ele acessar seus dados, então fica bem atento em relação a isso.
Mas será que o Clubhouse vai ampliar as possibilidades de acesso? Por enquanto, a nova rede social é segmentada.
O Instagram começou da mesma forma que o Clubhouse, exclusivo para iOS. Então, acho que lá, quase um ano ou até um pouco mais, o Instagram era exclusivo para quem tinha iPhone. Então, isso já coloca o Android, né, o dispositivo, o sistema operacional mais utilizado no mundo todo. Então, você selecionar isso dentro para um público só já gera essa segmentação, né? Com o Instagram aconteceu isso e aí eu vejo que está acontecendo com a mesma ferramenta. Mas eu acho que um ponto muito importante para a gente levantar aqui é a questão da acessibilidade, né? Porque desde os avanços tecnológicos, o que a gente conhece hoje da Web 4.0, a gente fala muito sobre acessibilidade de informação. Então, o nosso conteúdo ele tem que ser adaptado para uma pessoa que tem deficiência visual, que tem uma deficiência auditiva, né, que tem algum problema motor, que não, né? Então, todo o nosso conteúdo ele precisa, tudo que está na internet, pensando nesse avanço tecnológico que a gente tem hoje de Web 4.0, que começou em 2020, é pensar em acessibilidade. E essa ferramenta, né, essa rede social, não é acessível. Porque como você só tem como possibilidade de comunicação o áudio, né, uma pessoa com algum problema ou deficiência na fala ou na audição não consegue participar da ferramenta. Então, isso gera uma exclusão mesmo. Eu até achei estranho, pensando no avanço que a gente tem e o quanto essa acessibilidade está sendo discutida, né? Então, não sei se é algo que no futuro a ferramenta vai buscar uma forma de adaptar, né? Hoje o Instagram é adaptado, você consegue pensar em legendas alternativas para os seus vídeos, para as suas imagens, o Facebook também, mas essa ferramenta não tem. Então, isso além de gerar uma exclusão, gera também essa segmentação pensando no dispositivo iOS, né? E outra coisa muito legal dessa ferramenta é que você só consegue entrar com um convite E cada pessoa pode enviar até 2 convites, então não tem tantos convites assim. E a pessoa que te envia esse convite, ela é responsável por você. Então, se em algum momento, em alguma discussão, você ferir, né, ou ir contra a política da rede social, você é excluído da rede social junto com a pessoa que te indicou. Então, eu achei legal esse senso de responsabilidade, né? Então, você não vai mandar esse convite para todo mundo, porque você é responsável pelas pessoas que você convida. Então, isso eu achei interessante. Mas também existe essa segmentação, né? Você só consegue entrar com convite, ele está ali exclusivo para o iOS e você tem esses problemas de acessibilidade. Isso é até contra todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje, né?
Se a nova rede social vai vingar no universo digital, que nos tira cada vez mais do mundo físico, é só uma questão de tempo e de acessos. Luciana Penha, para a CBN.